Setembro Amarelo é uma campanha brasileira de prevenção ao suicídio iniciada em 2015. Para falar sobre prevenção, quebrar tabus, reduzir estigmas, estimular que as pessoas busquem e ofereçam ajuda, eu converso com o psiquiatra Ricardo Asmé. Então vamos começar falando sobre os principais sinais aí que merecem atenção em relação ao suicídio, Ricardo.
Bom, o suicídio é resultado, em 90% dos casos, de uma doença mental. Então, o que a gente precisa prestar atenção é justamente na depressão principalmente do subtipo bipolar, que causa mais suicídio, e em outras doenças mentais muito prevalentes, por exemplo, abuso de substância, ou dependência de substâncias, de esquizofrenia, alguns transtornos de personalidade que são muito autoagressivos, como o transtorno de personalidade borderline, por exemplo, né? Isso que a gente tem que prestar atenção no paciente e daí fazer com que ele procure ajuda de um serviço de saúde mental, para daí a gente conseguir fazer uma prevenção adequada do suicídio.
Perfeito. E como ajudar? Como identificar isso? Porque às vezes os pais acabam achando que é normal, enfim, alguns comportamentos. Dá algumas orientações nesse sentido, Ricardo?
O suicídio, ele é geralmente a associação de desesperança com desespero, certo? Então, uma pessoa que está com uma doença grave, pode ser até física, mas que leva a um sofrimento mental, por exemplo, e essa pessoa passa a se sentir desesperançosa. Então, aquela pessoa que, por exemplo, até já muitas vezes procurou algum tipo de ajuda, uma coisa, mas não está melhorando, ela passa a não acreditar na melhora, sendo que a melhora, assim, quase sempre, diria quase em 100% dos casos existe, mas às vezes demora muito. Então a pessoa passa a ficar muito desesperançosa. Daí ela passa a falar que não vale a pena viver, que não sabe por que que está aqui. Então esses são os sinais que fazem a gente pensar em suicídio. O suicídio geralmente começa a aparecer como uma ideia de que a vida não vale a pena, depois uma ideia de que se pegasse uma doença seria bom, seria interessante, ou se acontecesse uma morte sem querer seria interessante. Aquilo, o pensamento de morte em si passa a ser mais frequente, a pessoa começa a falar mais em morte, mas não necessariamente em se matar. Posteriormente, que a pessoa vai começar a pensar se ela não poderia ajudar a morte a acontecer. E daí, ela vai começar a pensar em tentativas de suicídio, né? Para cada tentativa de suicídio, a gente tem mais ou menos a razão de 10 tentativas de suicídio para alguma morte efetivamente por suicídio. Então, às vezes, também acontece uma tentativa de suicídio frustrada, e esse é o mais comum, e essa tentativa de suicídio pode ser leve. Por exemplo, a pessoa pode simplesmente tomar alguns remédios que, sabidamente, não vão fazer com que ela morra. Daí ela é muito mal interpretada pela sociedade. A sociedade geralmente fala assim: ah, veja, ela está com histeria, tomou ali 6 dipirona, tomou um paracetamol e daí fez de conta que queria morrer. Não, esse é um sinal que a pessoa passa de que ela realmente tem vontade de morrer. É um sinal muito importante. Pessoas saudáveis emocionalmente não tomam esse tipo de atitude dessa natureza. É uma atitude realmente para mostrar para os outros, para falar para os outros: olha, eu não estou nada bem. Então isso tem que ser muito bem interpretado, essa pessoa tem que passar por um psiquiatra que vai fazer a avaliação de que ponto que ela está nesse espectro do suicídio, né? Que tudo na nossa doença, na psiquiatria é assim, né? As doenças são todas espectrais, né? Então nesse espectro de gravidade, o médico vai poder ver: opa, peraí, ela realmente tem vontade, realmente tem perigo, daí a gente vai poder ajudar.
Perfeito. Ricardo, também é preciso estar atento às mudanças, buscar ajuda de um profissional sem ter vergonha, porque todos nós aí estamos suscetíveis ao sofrimento psíquico, não é mesmo?
Você tocou num assunto muito importante, que é a da questão das pessoas se considerarem fracos e por isso têm depressão e por isso teriam ideias de suicídio. Não, muito pelo contrário. O que as pessoas têm que lembrar é que o cérebro humano é um órgão como qualquer outro. Então, quando a gente sente uma dor no estômago, a gente vai e procura um médico, ou quando a gente sente um problema intestinal, a mesma coisa. A nossa sede da, digamos, da alma, dos pensamentos, é o cérebro. Então, ele se confunde muito com a pessoa em si. Então, a pessoa diz assim, se eu estou mal, eu posso mudar. Mas não é bem assim que funciona, porque às vezes o cérebro dela está trabalhando com pouco neurotransmissor, pouca serotonina, pouca noradrenalina. E por que isso? Justamente porque a pessoa é forte e aguenta muita coisa, faz muita coisa, chega uma hora que a gente conhece o mecanismo, que é um mecanismo epigenético, ou seja, justamente o estresse ambiental faz com que modifique a neurotransmissão daquela pessoa. Daí ela passa a ter como se fosse um cansaço, como se alguém que correu uma maratona, de repente, não aguenta mais. E isso é a depressão que pode levar ao suicídio. Então, essa pessoa não é fraca, muito pelo contrário. Muitas vezes ela é muito forte, e isso é que levou ela a um cansaço. E daí ela tem que buscar essa ajuda antes que alguma coisa pior aconteça. E veja, o suicídio é uma epidemia mundial onde você tem 800 mil mortes por ano. Tem 2.200 mortes por dia. Então, a gente tem que conseguir fazer as pessoas entenderem que isso é doença tratável, né? Então, veja, mais de 90% dos casos de suicídio podem não acontecer se você buscar ajuda. Então, daí a importância desse papo que a gente está tendo aqui. Pessoas fortes ficam depressivas, não são pessoas fracas ou pessoas que não entendem as coisas ou sei lá o que, que as pessoas pensam, né? Então, isso é muito importante.
Certo. Também tem um olhar um pouco preconceituoso em relação à medicação. É preciso romper com isso, né?
Os medicamentos antidepressivos, todos eles são tarja vermelha. Nenhum deles causa dependência. E esse é um ponto que as pessoas não sabem. A gente nota que o público leigo não sabe disso. Confunde com os chamados calmantes, remédios que causam dependência, podem causar dependência. O antidepressivo não tem essa característica biológica. Então, em qualquer lugar do mundo, a Agência Europeia de Farmacovigilância, o FDA, a Anvisa, todos eles categorizam como remédios de uso controlado, ou seja, psicotrópicos você tem que controlar, mas que não causam dependência, não tem potencial para causar dependência. Então, as pessoas não precisam ter medo disso, né? E precisam realmente psicólogo, equipe multidisciplinar, o que for. Mas, muitas vezes, tomar um remedinho é que vai mudar o prognóstico da vida daquela pessoa. Outra coisa, as pessoas às vezes pensam que antidepressivo dá sono, por exemplo. É mentira, os antidepressivos são geralmente, quase todos, tomados pela manhã, porque tiram o sono, tá? Isso é um ponto importante. Outra coisa, como você falou, que os antidepressivos vão mudar, né, o meu jeito de ser. Não, nenhum antidepressivo torna um coxa branca atleticano, nunca. Nenhum antidepressivo muda você. Ele só te ajuda na parte da tristeza, né? Então, isso que você tocou realmente é um assunto importante. A maneira como as pessoas veem os remédios, como as pessoas falam sobre os remédios, e que não tem sentido.
E o tratamento ele também é multidisciplinar. Não é apenas medicamentoso, não é mesmo, doutor?
São rotina, exercício, alimentação, espiritualidade, tudo isso, férias, tudo isso vai fazer diferença.
Perfeito. Como buscar ajuda?
Posto de saúde, programa de saúde da família, tem um médico clínico geral, você tem que ir lá e tem que conversar com ele sobre isso. Hoje a gente enfatiza muito isso dentro do curso de medicina, tá? No sexto ano, por exemplo, onde eu dou aula, antigamente a gente tinha só obstetrícia, ginecologia, clínica médica, clínica cirúrgica no internato. Hoje a gente tem a área de psiquiatria para fazer com que esse médico saia atendendo psiquiatria. Ele saiba lidar com alguém que está falando de tristeza, saiba passar antidepressivo, saiba falar sobre suicídio. Então, o clínico geral tem que saber lidar com doença mental hoje em dia. Mudou o padrão de doenças no mundo. As nossas doenças são muito prevalentes, né? São a maior causa de morbidade no mundo, de faltas ao trabalho no mundo, são doenças mentais. Então, o clínico geral é o primeiro ponto. Segundo, o psiquiatra, que está ali no CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial, você pode ir direto no CAPS. O CAPS é porta aberta e não precisa passar em nenhum outro local da rede. Terceiro ponto, ambulatórios de psiquiatria, né? E daí, claro, clínicas integrais, hospitais dia, aí vai depender muito também se a pessoa tem ou não um plano de saúde. Mas eu diria, pelo SUS, Programa de Saúde da Família e CAPS, são os mais fáceis de você recorrer, certo? Depois, através de plano de saúde, você tem hospitais dias, você tem hospitais integrais, que também existem pelo SUS, mas que daí o médico que vai ter que solicitar, né? E ambulatórios, onde você vai uma vez por mês conversar com o psiquiatra.
Certo. E dá para falar de prevenção quando o assunto é a saúde mental?
Sim. O método de prevenção é assim. É claro que às vezes é mais difícil porque existem fatores genéticos envolvidos aí. Mas a prevenção, ela é baseada em alguns princípios não farmacológicos. Eu vou citar, por exemplo, a pessoa ter boas noites de sono, que daí vem a questão da higiene do sono, de não poder fazer nada na cama que não seja ir para dormir. Então, nada, né? Esse é o princípio da higiene do sono. Não pode levar celular, não pode levar livro, não pode levar comida, nada lá para a cama. Tudo fora da cama e para a cama só dormir. Exercícios físicos, 150 minutos de exercício aeróbico por semana, tá? Tentar buscar não ficar muito tempo em rede social, em tela, esse tipo de coisa, porque isso prejudica a saúde mental. Tentar um ambiente de trabalho mais gostoso, menos estressor, né? Buscar espiritualidade, porque é protetora contra a doença mental. Meditação do tipo mindfulness, né? Que é um tipo de meditação onde a pessoa consegue controlar os pensamentos. E, eventualmente, uma psicoterapia para conseguir lidar com as coisas da vida, para conseguir se conhecer melhor. E férias, e, se possível, por exemplo, 2 dias por semana, realmente não trabalhar. Não trabalhar no fim de semana, dar um descanso para a cabeça. Não trabalhar em casa, ter muito contato com a família, né? Esse tipo de coisa costuma ajudar as pessoas a não ficarem doentes.
Eu conversei com o psiquiatra Ricardo Asmê sobre o Setembro Amarelo, uma campanha brasileira de prevenção ao suicídio. Repórter Fernanda Nardo.